Olá, esse é o TeenCast, nosso estudo semanal da lição da Escola Sabatina para Adolescente. E eu sou o pastor Diogo Brabo. Vamos lá? E aí, tudo tranquilo contigo? Eu espero que sim, eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja feliz e eu espero que você esteja cuidando da sua saúde também. Afinal, nos dias em que nós estamos vivendo, né, a gente precisa cuidar bem da nossa saúde. Não só cuidar da nossa saúde física, vamos dizer assim, né, mas também cuidar da nossa saúde espiritual. Como que a gente cuida da saúde espiritual? Através do estudo da Palavra de Deus. E nada melhor do que estudar a Palavra de Deus através da nossa linda, da nossa querida e preciosa lição da Escola Sabatina para Adolescentes. Então vamos lá! A lição dessa semana é a lição de número 7, tá bom? O título da lição traz uma pergunta, e a pergunta é: você está disponível? Aí tem o texto principal, que está em Isaías, capítulo 6, verso 8. Vamos lá, se quiser encontrar aí na sua Bíblia, vou dar um tempinho para você encontrar. Isaías, capítulo 6, verso 8. Encontrou? Eu sei que você é rápido. O texto diz assim, ó: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Esse é o nosso texto principal, então. Ah, lembrando que se você quiser se aprofundar ainda mais sobre essa história, sobre esse assunto, você pode ir lá no livro Os Ungidos, no capítulo 25. Lá você vai encontrar mais detalhes, você vai se aprofundar bem mais e você vai, com certeza, encontrar informações aí bem legais da nossa história dessa semana, tá bom? Então você pode ir lá, que vai ser bênção para você. Deixa eu te fazer uma pergunta também aqui, ó. Você tem algum amigo, sabe, aquele amigo que demora para responder no WhatsApp ou nas redes sociais? Você tem algum amigo assim? É ruim, né? Principalmente quando você manda uma mensagem para ele e é uma mensagem urgente que você precisa que ele responda logo e o bendito não responde. O pior ainda é quando ele aparece online e não responde a sua mensagem. Ah, é bem difícil, né? Bom, eu quero confessar com você que às vezes até eu sou assim. Às vezes eu demoro muito para responder no WhatsApp, nas redes sociais aí. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos todo o tempo conectados, não é verdade? Você está o tempo todo conectado? Ali, online, nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, você está todo o tempo ali conectado? Bom, eu vou mudar um pouquinho a minha pergunta e vou fazer uma outra pergunta, uma pergunta que talvez seja melhor. Quando é que você não está conectado? Quando é que você não está disponível? Porque eu acredito que a maior parte do tempo você está online, você está conectado. Mas quando é que você não está conectado? Quando você não está disponível? E outra coisa, qual foi a maior quantidade de tempo que você ficou offline, sem conexão nenhuma? E aí, como é que foi a experiência? Faltou coisa para você fazer? Você ficou entediado? Você ficou com vontade de voltar logo para o lugar que tivesse Wi-Fi, que tivesse celular, que tivesse as coisas que você está acostumado? Foi uma experiência ruim? Ou você conseguiu lidar com isso de boa? Ficar offline para você é um problema ou não? Bom, tem gente que não consegue ficar nem uma hora off, que não consegue ficar nem um tempinho, sabe, sem estar conectado de alguma forma. Imagina você passando um mês, vamos dizer assim, numa chácara, num lugar afastado da cidade, sem celular, sem internet, sem nada de digital. E aí, você ia aguentar? Ia ser de boa para você? Ou ia ser um tormento, vamos dizer assim, ficar totalmente offline? Bom, hoje eu quero, a história que eu quero tratar com você hoje é justamente sobre isso: conexão, estar disponível. E a gente vai ver isso através do processo do chamado de um homem chamado Isaías, tá bom? Isaías tem um livro bem grande na Bíblia. Se você for abrir a Bíblia e procurar pelo livro de Isaías, você vai ver que é um livro bem grande, tá bom? Isaías foi um dos principais profetas do Antigo Testamento. Ele falou muitas coisas interessantes, inclusive ele falou muito sobre Jesus. Profecias que falavam detalhes a respeito de como seria o Salvador. Tanto é que Isaías é chamado de o profeta messiânico. Então ele teve uma importância muito grande enquanto ele esteve aqui nessa terra. E até hoje a gente pode encontrar muita coisa legal no livro de Isaías, tá bom? Então depois dá uma olhada lá no livro de Isaías, que eu tenho certeza que você vai achar bem interessante. O chamado, o processo de chamado de Isaías também é bem curioso. Em Isaías capítulo 6, justamente onde a gente leu o nosso verso principal, ali Isaías ele tem uma visão bem assim diferente, sabe? Isaías ele vê o trono de Deus. Pega aí um pouquinho a sua imaginação e coloca para funcionar agora junto comigo, tá bom? Isaías vê o trono de Deus. Você pensa aí, imagina, como que será o trono de Deus? E aí Isaías ele vê alguns detalhes assim que ele compartilha com a gente lá no capítulo 6. Ele diz assim que ele vê anjos. E esses anjos que estavam ali diante do trono de Deus eram serafins. Serafins, eles são uma qualidade de anjos, vamos dizer assim, que eles possuem 6 asas. E ele vai dizendo lá como que esses anjos estavam se comportando diante do trono de Deus. Esses serafins que possuíam 6 asas, eles estavam voando diante do trono de Deus. E com essas 6 asas, olha que interessante, com 2 eles cobriam os rostos, com 2 eles cobriam os pés e com 2 eles voavam. E eles pronunciavam algo bem interessante ali. Eles diziam assim, ó, santo, santo, santo. Isso fazendo referência a Deus, tá bom? E aí quando Isaías vê essa cena, porque o fato de os serafins estarem cobrindo o seu rosto e seus pés era o fato deles, sabe, estarem em uma atitude de reverência diante de Deus. Então, se até aqueles anjos poderosos estavam desse jeito diante de Deus, Isaías se vê naquela situação e ele pensa, pronto, tô frito. Quem sou eu para estar diante do trono de Deus aqui? E eles assim, eu que sou uma pessoa impura, tenho lábios impuros e, sabe, eu habito no meio de pessoas também impuras. Eu tô frito aqui nessa situação, porque eu estou diante do trono de Deus e quem sou eu? Eu sou um pecador para estar diante do trono de Deus. Então essa é a visão bem interessante que Isaías tem. Mas quando ele estava nesse processo aí, né, pensando que seria o fim dele, vem um anjo em direção de Isaías. Eu acho que passou pela cabeça de Isaías, né? Pronto, é agora que eu vou receber, o meu aqui. Mas o interessante é que esse anjo vem em direção de Isaías e ele toca os lábios de Isaías. Porque o questionamento que Isaías faz é justamente esse, ó. Eu sou uma pessoa de lábios impuros. Por que que Isaías fala isso? Porque os anjos, eles estavam falando para o Senhor assim, ó. Santo, santo, santo é o Senhor. Isaías não poderia abrir a boca dele porque ele era uma pessoa impura. Só que agora esse anjo vem em direção de Isaías e toca com uma brasa viva, vamos dizer assim, né? O texto está dizendo dessa forma. Com uma brasa viva os lábios de Isaías e agora Isaías é purificado. Aquele simbolismo de ser a brasa viva era justamente para purificar os lábios e a vida de Isaías. Quando isso acontece, Deus, ali do seu trono, faz uma pergunta. E a pergunta é assim, ó, justamente a do texto. A quem enviarei? Ou seja, quem é que vai fazer o meu trabalho? O trabalho que eu tenho aqui para dar para alguém. Quem vai fazer esse trabalho? Isaías, sabe, ele declara rapidamente. Senhor, eu aqui, ó, pode me escolher. Pode me escolher para o teu trabalho, pode me enviar que eu vou. Sabe, eu imagino que se fosse outra pessoa, iria olhar de um lado para o outro. Rapaz, será que não tem ninguém aqui melhor do que eu para aceitar esse chamado aí? Não, Isaías não fez isso. Isaías, no mesmo momento, disse, Senhor, eis-me aqui, tô aqui, pode me enviar, aceito a missão. Sabe, ele foi alguém muito corajoso em aceitar o chamado de Deus. E aí a gente pode ver agora que Isaías se conectou completamente a Deus. Antes, pela sua impureza, pelo seu pecado, ele estava offline de Deus. Ele estava desconectado de Deus. Mas no momento em que ele é purificado, no momento em que ele aceita o chamado de Deus, aí ele se conecta totalmente ao Senhor. A história de Isaías, ela nos mostra que tudo o que precisamos é o desejo de estar disponíveis para Deus, a fim de que Ele possa nos perdoar e nos usar da forma que Ele quiser. Porém, se não estivermos disponíveis, não saberemos se Deus está nos chamando. Sabe, Isaías era alguém que estava disponível. É claro que ele olhou para ele e viu, de certa forma, alguém que não era qualificado para a missão. Mas o interesse de Deus não é qualificação, é disposição. Vou repetir aqui para você pegar a ideia. O interesse de Deus não é por uma pessoa qualificada, é por uma pessoa disponível. No momento em que Deus fez a pergunta, Isaías se colocou disponível, Deus concedeu para ele a missão. Sabe, Deus não estava interessado se Isaías era uma pessoa cheia de talento, cheia de capacidades. Não, Deus se importou apenas com a disposição de Isaías. Aí você pode dizer assim, mas pastor, é o seguinte, eu sou uma pessoa que cometo erros, cometo tantos pecados, será que Deus tem uma missão para mim? Claro que tem. Olha só a atitude de Isaías. Isaías olhou para ele e viu justamente essa realidade. Ele disse assim, poxa vida, tô longe de ser uma pessoa boa, tô longe de ser uma pessoa perfeita. E aí, meus amigos, é nesse momento que Isaías reconhece justamente que ele não era perfeito, é que Deus envia um anjo para purificar Isaías. Olha que interessante. Deus perdoa os seus filhos que estão disponíveis. Deus transforma a vida daquelas pessoas que se colocam nas mãos dele. Foi isso que aconteceu com o nosso amigo Isaías. Cada pessoa chamada por Deus tem o direito de responder de acordo com a sua vontade. Deus não forçou Isaías, mas Deus fez a pergunta assim, né? Meio como se colocasse no ar, né? Poxa, e agora, quem que eu vou enviar para fazer a minha missão? Isaías, na mesma hora, aceitou o chamado de Deus. E olha só, se você aceitar o chamado de Deus, esteja preparado para grandes mudanças que ocorrerão em sua vida. Grandes mudanças ocorreram na vida de Isaías. Isaías era uma pessoa normal, uma pessoa simples, uma pessoa impura antes do chamado. Mas depois que ele recebeu o chamado de Deus e aceitou, ele se transformou num dos maiores profetas de toda a Bíblia. Quando a gente aceita o chamado de Deus, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Mudanças, transformações rápidas, instantâneas, tá bom? Chamado, perdão, resposta, esses de fato são os elementos principais da lição dessa semana. O chamado que Deus fez para Isaías, o perdão que Deus concede em Isaías, purificando a vida dele, limpando todos os pecados que ele tinha, e a resposta agora de Isaías ao chamado de Deus, uma resposta positiva. Sabe, é muito bom saber que Deus precisava de Isaías. Isso mesmo, Deus precisava de Isaías. Não porque Deus não tinha poder para cumprir aquela missão, mas é porque Deus queria que Isaías fosse justamente o seu servo, o seu profeta. É muito bom também saber que Deus precisa das minhas mãos, dos meus pés, da minha vida para fazer o trabalho que Ele separou para mim. E sabe, Deus precisa de você também, meu querido e minha querida. Deus precisa do seu jeito, do seu jeito de falar, do seu jeito de pensar, das suas mãos, dos seus pés, para fazer o trabalho dele. É isso mesmo. Deus tem uma missão individual para cada pessoa. Mas você não vai descobrir essa missão que Deus tem para você se você não aceitar o chamado dele. Se você não se colocar à disposição dele, você nunca vai morrer sem saber qual o trabalho, qual a missão que Deus tinha para você. Então, mais do que ser uma pessoa qualificada, como eu já disse para você, você precisa ser uma pessoa disposta, disponível para aceitar o chamado de Deus. Aí, quando você aceitar o chamado de Deus, Deus vai te chamar para uma vocação. Não é uma profissão. Deus vai te chamar para uma vocação. Ou seja, Isaías não se tornou assim, não teve a profissão de um profeta. Não, ele foi vocacionado para ser um profeta. Sabe, aquilo era a vida de Isaías. Ele fazia aquilo com empolgação, ele fazia aquilo com felicidade, com dedicação total. Aquilo se tornou a vocação. Como que eu posso dizer para você? O propósito da vida de Isaías se tornou quando ele aceitou o chamado de Deus. Deus está te chamando também para uma vocação. Eu não sei qual é a missão que Deus tem para você, mas olha só, se você aceitar, se você estiver disponível, você vai descobrir coisas maravilhosas, impressionantes na sua vida, uma experiência sem igual, que só você e Deus conhecerão. Mas lembre-se, você precisa estar conectado, você precisa estar disponível para Deus. E aí, qual que é a sua resposta? Não precisa dar para mim não, viu? Dei a resposta para Deus. Deus está fazendo a mesma pergunta também hoje, soltando assim no ar, né? Quem é que eu vou enviar? A resposta agora depende de você. Se a sua resposta for positiva como a resposta de Isaías, meu amigo, se prepara para coisas maravilhosas, incríveis, experiências maravilhosas que você vai enfrentar. O meu desejo é que o seu chamado por Deus seja respondido com algo positivo. Assim como Isaías disse, eis-me aqui. Que a sua resposta também seja, Senhor, tô aqui, pode me mandar para o que for, tô pronto, tô preparado, me envia porque eu sou o teu servo. Que esse possa ser o seu desejo nesse dia de hoje e para toda a nossa vida e para toda a sua vida, beleza? Ok, chegou o momento da gente falar com o nosso querido Deus, através da oração. A gente não pode terminar sem falar com o nosso Deus. Então eu te convido, do jeito que você está aí, fecha os seus olhos e vamos falar com Deus. Oremos. Querido Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem uma missão especial para cada um de nós. Cada ser humano desse mundo foi criado com um propósito, com uma missão, Senhor. E a gente não quer viver a nossa vida sem descobrir qual é o propósito da nossa vida, qual é a nossa missão. Nós queremos, ó Pai, mergulhar de cabeça nos planos e propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Isaías se tornou um homem maravilhoso, um homem cheio de grandes realizações, cheio de coisas espetaculares na vida dele, porque ele aceitou o chamado que o Senhor tinha para ele. Nós queremos também hoje dizermos positivamente ao teu chamado. Assim como um dia Isaías há muito tempo atrás disse, eis-me aqui, nós também queremos dizer para o Senhor hoje, eis-nos aqui, Senhor. Pode nos enviar para a tua missão, para o teu propósito, para que assim façamos coisas maravilhosas por ti. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua companhia e que você também possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas, tá bom? E que Deus te abençoe cada vez mais. Abração e até a nossa próxima semana. Valeu!